Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim de mercado, olhando para as negociações em Chicago, às vésperas do início da reunião do G20, encontro esperado. Aliás, a gente não falou de outra coisa nesses últimos dias, a não ser desse encontro, que nesse encontro a gente teria uma possível definição aí, se teríamos um acordo ou não entre China e Estados Unidos, e essa definição poderia dar rumo aí para os preços da soja no mercado internacional. Só que hoje já surge uma nova possibilidade, talvez não um acordo final fechado, mas um acordo encaminhado. Quem vai explicar para a gente como isso pode acontecer é o Ginaldo de Souza, lá do Grupo Labor, direto lá de Curitiba, no Paraná. Está aqui o Ginaldo já na tela com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O mercado, então, já começa a vislumbrar a possibilidade de um acordo sem acordo. É isso, Ginaldo? Como é que essa história? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos e Notícias Agrícolas, meus amigos da Laboro. É um prazer estar de volta aqui com você. Alex, nós estamos vivendo dias, vamos dizer, de grandes expectativas desse Brasil e também no mercado internacional de um modo geral. O acordo, Alex, algumas ideias, porque a semana foi cheia de up-down. Uma hora o Trump dizia que estava um próximo acordo, outra hora dizia que do jeito que estava, estava bom. Os chineses sempre com calma, com tranquilidade, tentando apaziguar as coisas. Mas hoje o próprio jornal, o Washington Post, publicou uma matéria bastante interessante, onde as coisas estariam mais ou menos alinhavadas para um acordo temporário. Como seria esse acordo temporário? Esse acordo temporário seria o seguinte: os americanos não aumentariam as tarifas de 10% para 25%, ou seja, o índice de impostos não seria aumentado, e também não aumentaria o volume, que hoje está em 200 bi de dólares para taxação sobre produtos chineses, e ele queria passar para 500, 505. Então, os americanos e os chineses fariam um acordo temporário por 3, 4 meses, para que os chineses voltassem a comprar soja, a comprar produtos americanos, sem qualquer tipo de taxa também, e os americanos não aumentassem as tarifas. Com isso, nesses 3, 4 meses aí, era um acordo temporário, poderia surgir um acordo em definitivo. Tudo isso surgiu hoje, vamos dizer assim, ao acender das luzes, naturalmente porque o Trump já está em Buenos Aires. A primeira coisa que ele fez, chegou em Buenos Aires e fez, foi cancelar a reunião dele com Putin. Não sei se vocês sabiam, mas cancelou a reunião, já alegando que os problemas da Crimeia, no caso da Ucrânia, estavam impactando e ele não queria conversar com Putin. Então, já cancelou. Então, é um homem bastante volátil, vamos falar assim, imprevisível, que pode mudar de ideias. Mas uma coisa chama a atenção: o Putin, para o jantar específico com o Xi Jinping da China, vai ser no sábado. Adivinha quem ele convidou? O Peter Navarro, que é um dos assessores dele, que até então vinha sendo deixado de lado. E esse Peter Navarro sempre foi tido pelo mercado como um empecilho para as negociações com a China. Não se sabe por que ele convidou o Peter Navarro e está levando para lá. Mas é uma semana, vamos dizer, amanhã nós temos toda a reunião da cúpula, sábado também, e à noite, e durante os dias, e amanhã e sábado, devem ser notícias importantes, alguma coisa que vaza, e no sábado à noite é o jantar deles, que pode resultar nesse acordo temporário entre as duas nações mais potentes do mundo,
Mas
Alex.
como você bem colocou, né, Ginaldo, é um acordo temporário, longe ainda de uma definição para esse impasse comercial entre China e Estados Unidos. No entanto, isso atende aí uma necessidade imediata da China em relação à soja e também facilita um caminho para as negociações evoluírem. Agora, de impacto real, o que, que isso pode trazer aí em termos de mudança de patamar nos preços da soja? Pode ser favorável para o produtor americano?
Pode ser, mas é preciso que a gente leve em consideração o seguinte. Os chineses, pelo índice que eles estavam comprando em 2015, 2016, 2017, eles deveriam chegar em 2019 com 105, 107 milhões de toneladas. O USDA está prevendo que os chineses vão importar apenas 90 milhões de toneladas, ou seja, muito menos do que aquilo que já vinha sendo importado. Nós sabemos perfeitamente que os chineses, até agora, não compraram soja americana safra nova, ou seja, o ano comercial americano começa em 1º de setembro. Eles levaram 5, 6 cargas de soja apenas. E eles poderiam voltar a comprar quando? Porque a partir de janeiro o Brasil já tem soja. Eles já vão começar a embarcar soja para a China. Então, talvez eles nem precisem comprar soja imediatamente nos Estados Unidos para embarque para suprir suas necessidades, porque eles sabem perfeitamente e entendemos que essa transição entre a safra velha do Brasil e a safra nova, os chineses estariam mais ou menos cobertos. Então, eles não precisariam voltar a comprar nos Estados Unidos. E o impacto, então, de 90 milhões de toneladas é bem diferente de 105. O que, que eu vejo nisso aí? Tem um impacto positivo. Na hora que sair a notícia, fizeram um acordo. Eles vão comprar 10 ou 15 milhões de soja nos Estados Unidos, sem impostos, vão fazer isso, vão fazer aquilo, mas é um acordo temporário. O mercado tem, naturalmente, na minha visão, vai ter um impacto. Chicago sobe. Pelo menos temporariamente, tem um impacto. Não é aquele impacto que a China voltou, o acordo foi feito definitivo, as coisas se ajustaram, fizeram as pazes, tranquilo. Não, não é isso. É um acordo que é meia boca. É uma meia boca para poder ajustar e quem quiçás possam fazer um novo acordo em definitivo dentro dos próximos 3-4 meses. Tanto é que a China já disse que se fizer um acordo e ou alinhavar um acordo, mesmo temporário, na semana que vem uma nova missão chinesa chega aos Estados Unidos para negociar esse acordo final, Alex.
Pois é, daí a minha pergunta, Ginaldo, tem a ver com o que pode acontecer com o Brasil. Afinal de contas, a gente pode ter aí uma soja americana mais competitiva, que mesmo diante de uma oferta brasileira de safra nova chegando, atraia a intenção dos chineses e o que seria uma demanda favorável ao Brasil pode se voltar para os Estados Unidos? Tem esse risco?
Necessariamente não, imediatamente não, porque, como eu disse, a transição da safra velha brasileira para a safra nova está muito próxima. Nós vamos ter aí um intervalo muito curto, está embarcando soja agora, vamos entrar em dezembro embarcando ainda soja para a China, e janeiro nós já vamos ter soja embarcando. Então, necessariamente, os chineses não precisam sair desesperados comprando soja americana já a partir de janeiro ou para embarque de janeiro. Não, necessariamente não. O mercado vai ter um impacto. Ah, o impacto vai ter, é positivo. Ah, o mercado pode subir, sei lá, 50, 60 centavos, 70 centavos, pode subir. Mas isto não é uma coisa como a gente vinha falando, que num acordo em definitivo, os chineses voltar a comprar nos Estados Unidos 25 milhões de toneladas para suprir suas necessidades, é uma outra história. Os preços em Chicago voltariam acima dos 10 dólares facilmente por bushel e, naturalmente, os prêmios nos Estados Unidos, que estão hoje lá embaixo, voltariam a subir. E os prêmios brasileiros, que estão não lá em cima, porque o próprio prêmio brasileiro cedeu um pouco. Nós estamos com um prêmio aí para abril, 55, 60, esses prêmios voltariam a cair para 30, 40, com um acordo normal entre China e Estados Unidos. Então, o Brasil não sairia beneficiado nisso, na minha visão. Os americanos, sim, teriam mais tempo no acordo e fariam, naturalmente, as suas safras escoarem. Isso, sim, seria positivo para os americanos. Porque você imagina, Alex, meus amigos, o estoque de passagem previsto para os americanos é de 26 milhões de toneladas. Se não for feito acordo nenhum que eles voltem a comprar meio imediatamente, o que, que vai acontecer? Os estoques americanos vão subir de 26 para 28, 29, e aí, meu amigo, aí fica difícil, porque tem muita gente dizendo que se não fizer acordo, a soja vem abaixo de 8 dólares se o clima na América do Sul continuar favorável, como até então vem favorecendo.
Mas eu digo assim, o risco de uma troca de fornecedor, em vez de comprar do Brasil, quando efetivamente o Brasil tiver essa oferta nas mãos, eles se voltarem para os Estados Unidos, você vê essa possibilidade em função, obviamente, de uma soja mais competitiva nos Estados Unidos, se isso continuar, se o cenário continuar dessa forma, né, Ginaldo?
Sim, você veja o seguinte, Alex, esse ano o Brasil exportou até agora 78 milhões e meio de toneladas até a quarta semana de novembro. Desses 78 milhões e meio, se eu não me engano, e tenho quase certeza, 60 milhões e 100 mil toneladas foram para a China. Evidentemente, com a safra brasileira maior, como nós estamos presumindo que o Brasil terá uma safra recorde, algo como 125 milhões de toneladas em 2019, automaticamente o Brasil vai ter que exportar um pouco mais para a China. Mas para isso, precisaria o quê? Que os Estados Unidos vendessem menos para a China. E é o que vai acontecer. Se os chineses comprarem só 10, 15 milhões de toneladas, o Brasil vai continuar exportando seus 65, 70 milhões de toneladas para a China e o Brasil não vai perder com isso. E pode ser alguma vez. Não vejo por aí. Eu acho que o mercado se ajustaria naturalmente, os chineses voltariam a pagar mais e, possivelmente, aquela projeção feita pelo USDA de importação de soja para a China durante 2019 de 90 milhões, deveria ser aumentada, até mesmo porque o próprio crash imagem, a margem de esmagamento na China, tenderia a melhorar.
Muito bem. Só que você lembrou uma coisa importante, Ginaldo. À medida que o preço lá em Chicago subia, a tendência é que os nossos prêmios caiam. Isso já vem acontecendo aí nos últimos dias, a gente já viu o reflexo disso nos prêmios. A alta de Chicago compensaria a queda do prêmio por aqui em termos reais, né?
Sim, compensaria. Não tenho dúvida disso. A alta de Chicago compensaria o prêmio. Porque o prêmio não é mais aquele prêmio de 200 e pouco, 280 que nós tivemos este ano. É um prêmio que hoje está 60 para o abril. Quando você vai para junho, está 75, 80. Para julho, 75, 80. A tendência do prêmio brasileiro seria, e argentino seria subir muito. Se o acordo não for feito e os chineses não voltarem a comprar com os Estados Unidos, aí sim você tem Chicago lá embaixo, coincidindo com a ideia e a expectativa de alguns analistas que só já poderia chegar abaixo de 8 dólares e o prêmio subiria para compensar. Isso sim, seria naturalmente o Brasil acabaria sendo beneficiado, porque Chicago a 8,50, ou a 8,80, como nós estamos aí, e um prêmio de 50, 60, é muito melhor você ter Chicago a 8 dólares, 8,10, e um prêmio de 280, 300. É a questão de fazer conta. Então, eu vejo que o Brasil, se não sair um acordo, o Brasil, sem dúvida nenhuma, estaria beneficiado.
Muito bem. Agora, o Ginaldo, qual deve ser a postura do produtor brasileiro, então, diante desse cenário? Enfim, se for estabelecido esse acordo temporário aí, o que ele deve fazer, Ginaldo?
Eu acho que o produtor, acho não, eu tenho certeza que o produtor brasileiro, até então, por as questões logísticas, fretes, etc., vem segurando um pouco a soja, se dando muito bem, aliás, até por questões cambiais, ele vai continuar segurando, vai fazendo vamos chamar assim, da mão para a boca, e ele vai esperar naturalmente a melhora de prêmios no segundo semestre. Principalmente a partir de maio. Eu não digo especificamente só no segundo semestre, em julho, mas a partir do final de maio, a tendência dos prêmios seria subir bastante se o acordo não for feito. Então você voltaria a ter um prêmio acima de 200, um Chicago a 8, 8 e pouquinho, que daria 10 e pouco. É melhor Chicago hoje, seria melhor do que Chicago hoje a 8 e 80 com um prêmio de 60, de 50, de 70. Então, eu vejo que o produtor brasileiro, nesse aspecto, não precisaria se preocupar muito, porque a tendência seria, no novo acordo, fazer com que os prêmios brasileiros subam bastante e Chicago tem um espaço relativamente pequeno para cair, Alex, do meu ponto de vista. Seguraria.
Muito bem. Bom, então a gente tem aí toda essa expectativa em relação. Amanhã você já explicou para a gente que um acordo temporário ele pode beneficiar, pelo menos num primeiro momento, o produtor americano, mas resolve o problema do produtor americano, Ginaldo?
Um acordo, vamos dizer, temporário, não resolve. Não resolve, porque eles têm um estoque de 26 milhões de toneladas. Eles precisam baixar esse estoque para menos da metade. Para menos de deixar esse estoque, vamos chamar assim, com 400 milhões de bushels, algo como 11 milhões de toneladas. E para fazer isso, diria que naturalmente os chineses comprarem, e comprarem bem, porque você sabe o que é que vai acontecer o ano que vem. O baseline divulgado este ano mostrou uma redução na área de soja de 7 milhões de acres. Esses 7 milhões de acres, vamos dizer assim, calculando a 52 bushels por acre, daria 360 milhões de bushels. 360 milhões de bushels, na minha cabeça, é a conta do economista, tem a máquina aqui, mas eu faço muito mais rápido, daria 11 milhões de toneladas. 11 milhões de toneladas. Os americanos deixariam de produzir o ano que vem. Deixando de produzir o ano que vem 11 milhões, e o Brasil produzindo 5 milhões a mais do que esse ano, a Argentina voltando a produzir normal, porque o ano passado teve uma grande queda, as coisas se ajustariam e se compensariam. O que eu vejo nisso tudo é que o Brasil vai sair beneficiado se o acordo não sair, Alex. Então, eu não vejo que o americano, com um acordo temporário, vai sair do problema dele. Eles têm que ter um acordo em definitivo e os chineses voltarem a comprar soja nos Estados Unidos nos mesmos números que compravam e estavam comprando no começo do ano.
Muito bem,
Entendeu?
é isso aí. Vamos esperar pelo resultado desse encontro, então, do G20, né, Ginaldo? Obviamente, isso é importantíssimo aí para a gente ter uma tendência, que se não definitiva, pelo menos como um acordo temporário aí para os preços, né? Mas, de qualquer forma, é uma tendência onde o produtor pode se posicionar melhor, principalmente o produtor brasileiro, para saber o que que ele vai fazer, né?
E qualquer acordo que sair, mesmo que não seja muito significativo, ele seja temporário, os preços em Chicago vão subir. Vão subir, isso eu não tenho dúvida. E aí aproveita quem tem soja para vender janeiro, quem tem soja para vender fevereiro, aproveita para vender. É isso que o produtor brasileiro tem que fazer. Ok, Alex?
Legal,
Aqui nós
Ginaldo.
estamos. Você viu a votação das questões do indulto do Natal aí? Parece que vamos ter aí mais uma, vamos chamar isso, mais o quê? Infelizmente, a turma votando a favor do indulto Natal, uma barbaridade. Isso daí, inclusive, impactou hoje, segurou um pouco o dólar. Senão o dólar teria caído muito mais com a intervenção do Banco Central, que fez aí leilões de 1 bilhão 250 milhões.
Pois é. Umas coisas que a gente não consegue entender, né, Ginaldo? Enfim, a gente sabe que vai ter um impacto não só social, mas como econômico, enfim. Mas ninguém parece que percebe isso. Vamos...
Não, eu tomara que o novo presidente realmente cumpra aquilo que ele falou. Se tiver esse ano, ano que próximo vem, ano não haverá. E tomara que ele mande o seu recado ao Temer, dizendo o seguinte: e os juízes aprovaram. Poderá voltar para você para fazer alterações. Eu sugiro que você simplesmente suspenda, porque seria bom senso nesse momento em que nós estamos vivendo um clima de incertezas, e a única certeza que nós temos é que temos um presidente eleito que está com boa vontade.
É isso aí. Meu caro Ginaldo, muito obrigado, viu? Um abraço para você.
Fique com Deus, um grande abraço a todos vocês que me ouvem, que Deus nos abençoe.
Um abraço, Ginaldo. Ginaldo de Souza, Grupo Laboro, conversando aqui com a gente, trazendo, portanto, as informações do mercado e, mais do que informações do mercado, as perspectivas em relação a essa reunião do G20, onde pode ser sinalizado aí um acordo entre um acordo comercial entre China e Estados Unidos, inclusive com a possibilidade de um acordo temporário ocorrer aí. Bom, vamos aos preços, vamos ver as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você confirma comigo aí janeiro recuando, pouquinho hoje, quase 2 pontinhos aí de queda, fechando a 8,88. O março, 9 dólares e 2 centes por bushel, se segurando aí acima dos 9 dólares, 2 pontos mais 25 de recuo. O maio, quase 3 pontos de baixa, 9 dólares e 14 centes por bushel. E o julho, 9 dólares e 27 centes por bushel, também perdendo quase 3 pontos aí. Vamos aos números do milho. Praticamente estável, mexeu um pouquinho com dezembro, que subiu meio pontinho a 3,61, março ficou no 0,0, maio também fechou no mesmo patamar do dia anterior a 3,80, e o julho 3,87, com leve alta de 0,25 pontos. Vamos aos números do trigo. Encerrando para dezembro com um ponto de queda, 4 dólares e 96 centes por bushel. Março, 5 dólares e 8 centes por bushel, perdeu 3 pontos e meio. O maio, 5 dólares e 14 centes por bushel, perdeu 4 pontos mais 25. E o julho, 5 dólares e 21 centes por bushel, uma queda de 4 pontos e meio. São os números de hoje de fechamento do mercado, sujeitos a alguns ajustes ainda, mas sinalização dada, rumo do mercado traçado. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem outras informações, novas cotações para você que está de olho aí nos preços e na variação desses preços aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente. Música.